Esse é o Pocket que a gente tinha prometido, né, cara? Que a gente falou no final do outro programa, que assim, foi realmente uma parte da gravação que a gente fez que fala sobre Lovecraft, mas só coisas que foram criadas baseadas na obra dele.
Isso aí, Thiago.
Não é o podcast sobre Lovecraft, então assim, se você quiser escutar sobre a vida, a obra do Lovecraft, o podcast é o outro arquivo, é o Desconstruindo mesmo. Esse aqui é só o Pocket, só pra quem...
Se você chegou até aqui, você é melhor do que todos, Thiago.
Exato, exato.
Se você chegou até aqui, você chegou à cidade Hillier e conseguiu escapar.
Isso, e você tá afim de escutar coisas que a gente vai falar agora, quer se aprofundar um pouco mais no universo que esse cara criou, entendeu? Não, não necessariamente não se aprofundar no universo que ele criou, mas sim como ele incentivou outras pessoas a trabalharem no universo dele.
Espero que vocês gostem aí, né? Voltamos aí, então, com o Afonso Solano, com o Andrés, com o Rafael e com nós dois aí.
Com a gente.
Ever their phrases and abundance to the black go to the woods. Ia shall figura.
Ia shall figura. The black goat of the woods with a thousand young.
On the wings of night, out beyond space, out beyond that whereof Yoggoth is the youngest child, rolling alone in the black ether at the rift.
Go out among men and find the ways thereof. That ye in the gulf may know. To Nyarlathotep must all things be told.
Nyarlathotep, great messenger, bringer of strange joy to Yuggoth through the void, father among the million favored ones, stalker of...
Então, e depois que ele morreu, cara, os amigos dele se juntaram, né? Eu não lembro agora o nome do homem. Teve um grande amigo que foi o responsável por isso.
August Darletz.
Eu acho que é isso mesmo.
Que nome foda, hein? Nome foda. Vamos lá.
Que ele fez o quê? Ele juntou a obra, acabou algumas coisas, mexeu, chegou a mexer em algumas coisas e lançou. E o nome do Lovecraft cresceu muito depois disso, né, cara?
Esse cara, o Thiago, esse cara era um amigo dele e o primeiro fã dele, um grande fã dele. E o que ele fez? Ele foi o primeiro cara, o primeiro herdeiro intelectual do HP, né, do Lovecraft, que foi o cara que escreveu logo depois alguns contos, ele também era escritor de pulp, alguns contos com essa pegada e com os mitos de Cthulhu, com algumas criaturas do panteão, entendeu? E ele também... Eles tinham essa vontade durante a vida inteira do Lovecraft de lançar livros, porque ele não conseguiram lançar. Lançou só um livro, que na verdade foi um livreto, que é Sombra sobre Innsmouth. Vendeu 400 exemplares só. Mas eles tinham vontade de pegar todas essas obras e lançar em livros. E aí depois que o Lovecraft morreu, eles finalmente conseguiram. Esse cara abriu uma editora, se eu não me engano, acho que é Arkham House Publishing, uma coisa assim. Foi justamente pra, né, dar continuidade, assim. Lembrando que o Lovecraft não tinha filho, né?
Ah, eu não tinha herdeiros.
Então, ficou tudo na mão deles aí até 1975, Thiago, que eu acho que aí depois virou domínio público. Mas apesar das criaturas dos mitos estarem até antes disso, né, não poderem ser usadas, só depois de 75, o estilo dele já começou a influenciar muita gente e até hoje eu acho que quem escreve terror é influenciado, terror, ficção científica, fantasia, acho que é difícil não ter influência desse nosso grande autor aí. Afonso Solano.
Opa!
Você teve influência do Lovecraft?
Total, meu amigo. Basta virarem aí o livro, olhar a quarta capa, que vocês vão ver que tem uma brincadeira com ele também, nessa questão de como que os mortais interpretam a forma não interpretável, talvez. O estilo de escrita, eu brinco também com a coisa da primeira pessoa no meio do primeiro livro do Espadachim, até fazendo uma alusão ao Drácula, que a gente acho que mencionou aqui ao longo do programa, né, que tem muito isso, o diário no navio, aquela coisa.
Sim.
Bem lembrado, hein, Afonso? Bem lembrado, hein, cara? cara. Era uma coisa da época, né, de fazer as histórias através de relatos, né, também tinha isso.
Total, porque o leitor é aquilo, né, não tinha TV, não tinha porra nenhuma, né, então o relato de uma pessoa que vai ao estrangeiro, aquela coisa que a gente falou do esquisito do estrangeirismo, ele era fascinante. Então o cara tava lá escrevendo com a pontinha de lápis dentro da cabine e as ondas muito chicoteiam foda. O navio e cheiro, escorbuto, rato, o que será que tem? Pra onde será que estamos indo? Que mistérios horrorosos nos aguardam ao fim dessa jornada? Essas coisas estão todas, com certeza, no meu estilo também. No Dudu deve, com certeza, tem que ler o material dele também. É, cara, eu acho que nesse quesito de horror, a influência está aqui comigo.
Filmes. O que mais pode temos de filmes aí pra
então,
falar?
Então, cara, de filme? Puta,
tem tanta porcaria.
Tem tanta bomba,
filme,
cara.
Filme eu tenho um bom pra recomendar, assim.
É. A Fazenda Valdemar?
Não. É um outro. Esse Fazenda Valdemar, ele na verdade não é adaptação de nenhum conto. Ele é só um conto que usa um universo Lovecraftiano e o próprio Lovecraft como personagem. E é um filme mas não é um filme ruim. Eu não achei ele ruim.
O primeiro não é ruim, o segundo é horrível.
É muito assim, esse filme, rapidinho, esse filme, que é, como é que é o nome? Fazenda, Valdemar. Esse filme é engraçado porque é o seguinte, o primeiro filme não é tão ruim.
É legal, cara.
Então, você olha assim e fala, puta, na verdade é um filme só dividido em dois, tá? E aí, cara, você fala, poxa, legal, pô, assim, não é bom, mas beleza, é uma produção independente, cara. Chega no segundo, nego, né? O nego caga.
Mas muito, caralho. Tá,
muito, cara, muito, muito. O negócio assim, eu não sei...
É agressivo, cara. É ruim que pô, te machuca.
Nível trauma filmes, assim, a parada realmente inassistível.
Eu não fiz a minha recomendação, ninguém viu esse filme, eu garanto pra vocês, mas é um filme feito pra televisão americana e não é impossível de achar. Caso de Charles Dexter Ward. Detalhe, tem excelentes... Assim, o filme hoje em dia, obviamente, tá datado, né? Dos anos 80.
De que ano?
Lembro. Acho que 87, de repente. Ou então um pouquinho mais novo, de repente 90. Mas ele não é muito mais novo que isso, não. Agora, ele tem efeitos especiais muito bons, cara, no quesito monstros. O monstro que aparece, enfim. Todo mundo leu aí o caso de Charles Dexter Ward. Tem aquela impressão do cara... Nas catacumbas depois.
Sim, sim.
Ele dá de cara com umas paradas lá. Porra, cara, tá bem feito pra caralho.
O nome do filme, por acaso, é Shatterbrain?
Não. É Charles Dexter Ward mesmo. É o caso, The Case of.
Pô, me interessei, cara. Falou de monstro.
Vou ver se eu acho no YouTube alguma cena do filme. Deixa eu ver se eu acho.
Então, a adaptação direta dos contos, da história, realmente a gente tá carente de boas obras. Mas tem uma obra que eu gosto muito do cinema, muito, que capturou, na minha opinião, bem a essência do Lovecraft. Foi uma homenagem que o John Carpenter fez. Na verdade, ele fez uma trilogia, né? Que ele chama a Trilogia da Loucura, tal, que ele brinca com essa coisa Lovecraftiana, que é o A Beira da Loucura, que em inglês é bem parecido com At the Mountains of Madness, que é In the Mouth of Madness, na boca da loucura, com Sam Raimi. Muito bom, a coisa da cidade que não tá no mapa, as pessoas, aquela coisa Twin Peaks, cada pessoa na cidade tem um segredo horrível, como se todas as histórias...
Isso, aliás, é outra coisa que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, mas vai lá.
Isso, esse conceito de que o Sam Raimi encontra a cidade fictícia de onde todos os horrores daquele escritor desse filme, que é como se fosse um Stephen King, assim, saíram, todas as histórias saíram desse lugar. O clima é muito foda, exatamente por ele não explicar demais. Ele deixa o inexplicável só ali a sombra para que você se interesse. Então acho que é uma excelente referência. É o Enigma do Horizonte, que a gente citou, né? Que é a coisa do terror espacial, apesar de ser mais sutil a influência, mas tem aquela coisa também que você não consegue enxergar, uma dimensão de horrores, a coisa muito do Hellraiser também, né? Hellraiser tem muito de...
Clive Barker, Stephen King, todos esses caras já...
Todos
declararam, né?
A galera que joga videogame já passou o console desse jogo, mas é um jogo excelente do Call of Cthulhu, chamado Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth.
É bem legal.
É muito 2006, legal. 2006, você acompanha ali em primeira pessoa todos pedacinhos de todos esses contos que a gente falou, sabe? Muito bem adaptado. Não foi um jogo super pop, não é nenhum Call of Duty, né, em termos de aceitação, porque é um tema muito específico, que você tem que prestar atenção na história, nas sutilezas, mas uma excelente referência aí pra você submergir no nosso querido Lovecraft.
Afonso, você chegou a jogar Alone in the Dark logo quando lançou?
Nossa, joguei muito, de disquete.
Disquete, pois é. É muito super, Lovecraft. É muito. Super Lovecraft, né?
Tá, o 1 e o 2, então, super. São a essência do Lovecraft. Lovecraft.
Não pode falar, já que a gente tá falando de filme também, já que falamos de filme, é um que também é icônico aí, que eu acho foda demais, que é o Enigma do Outro Mundo.
Do Carpenter também. Então.
Que é da mesma trilogia que você mencionou, por sinal, do Mouth of Madness.
É, quem tá escutando aí não viu ainda, tem que ver. É um filme antiquíssimo lá de 84, né? 85.
É muito bom.
81.
É muito
bom. 81, puta, é antigo 81. Pra caramba, e é maneiríssimo o filme, cara, que é basicamente...
E sobreviveu a regra dos 15 anos, na minha opinião.
Porra, fácil, fácil. Olha, sobreviveu a regra dos 15 anos com aquelas criaturas feitas na época.
Isso.
Aliás, fizeram uma prequel dele com criaturas feitas por CGI e é uma merda.
Não. Pera aí, eu vou defender. Eles misturaram realmente. Eu também prefiro, tô contigo. Eu prefiro borracha, mas eles esse prequel é muito, muito maneiro, na minha opinião. Quem gosta de filme de monstro. Eu acho que eles respeitaram. Eu acho, claro, né? Cada um tem a sua visão. Eu acho que eles respeitaram, tentaram encaixar tudo direitinho junto com o filme do Carpenter. Agora, o erro foi, aí eu concordo com você, misturar CG com o boneco. Mas os bonecos que estão lá são do caralho, assim.
Eu acho que vale a olhada. Tem outros dois filmezinhos aí. É, fizeram Chamados de Cthulhu e, se não me engano, Sussurro nas Trevas em preto e branco, meio pastiche de filme dos anos 20, assim. Alguém viu?
Eu vi os trailers na internet e parece interessante, feitinho, cara.
Bem bonito. Não é de terror, acho, obviamente, é uma recriação e tal, como se fosse um filme feito na época.
É assim, tipo um filme autoral, né? Então, digamos assim, então, como você falou, Sussurro nas Trevas é um filme dos anos 50, assim, seria entre aspas, um daqueles filmes dos anos 50, né? Não é isso? E, esse outro, o qual ficou todos os anos 20, filme mudo e tal. Cara, é uma peça de arte, assim, né, o filme. Né? É. Como se fosse, assim, uma parada, assim, que você até nem precisa, nem a história é tão interessante, mas a maneira como ele é criado e tudo mais, recriado, bem...
Mas um bagulho que me deixou chateado, cara, foi que o Guilherme Del Toro ia...
Puta, bem colocado, Thiago.
Ele ia fazer, né, cara? Tinha tudo, tava tudo roteiro, acho que tava pronto e tal, na Montanhas da Loucura.
Eu tenho fé, eu ainda tenho fé.
Mas tu acha que vai sair, cara? Porque, assim, a classificação foi pra, acho que, 16 anos, né? Alguma coisa assim.
Caralho.
E aí ele falou, meu, eu não vou mudar.
Deixa eu falar uma coisa em relação ao Guilherme Del Toro. Eu respeito esse cara pra caralho. Caralho. Eu vou dizer por quê. Eu acho que, assim, é um cara que não abre as pernas pra estúdio, entendeu, cara? É um cara que bota o pé e fala, eu vou fazer o filme que eu quero.
Eu quero fazer do meu jeito, exatamente.
Cara, e eu vou te dizer o seguinte. Primeiro que isso aconteceu, como você bem disse aí, agora nesse Bom Trecho da Loucura. Nada me tira da cabeça que foi que ele deve ter falado assim, o Hobbit, cara, dá pra fazer no máximo dois filmes, cara.
É lógico.
Aí alguém falou assim, não, tem que fazer três. Ele falou, cara, então tô
não
fora.
Faz aí alguém.
Então tô fora. Então, eu admiro um cara desse, cara. Por mais que... É claro que isso nunca vai ser dito. Ninguém, cara, não pode falar isso publicamente, mas tenho certeza que foi isso, cara. Sabe? Porque o cara, então eu acho legal, assim, ele fazia, o melhor que ele pode, sabe, cara? Então, se rolar esse filme...
O pessoal até confunde muito, que a gente pode muitas vezes criticar partes, né, da atitude do trabalho de uma pessoa, mas admirar outra. Se eu tô com o Dudu, apesar de eu achar que ele não é um diretor excelente, eu acho que ele é um produtor fantástico, muito por esse lado de stay true to the original, apesar de ter, na minha opinião, bagunçado o Hellboy no cinema. Mas aí foi a visão dele e eu tenho que respeitar. É. Beleza, o cara quis fazer uma parada diferente, super-heróico do Hellboy. Mas essa coisa de querer sempre fazer boneco, de evitar CGI quando não precisa e querer manter a parada 18 anos ou acima, eu tô com vocês, cara. Ele seria um cara muito interessante.
Cara, de influência de literatura, tem um conto do Neil Gaiman, cara, que eu acho muito foda, que é o Estudo em Esmeralda.
Eu nunca li esse conto, assim, que é muito irado. Hein?
Muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Que assim, era vitoriana, protagonista é o Sherlock Holmes, só que os reis, a nobreza, são os Old Ones.
Já despertaram.
Despertados.
Olha aí, caraca.
Muito, muito bom, cara.
Mas como é que é? Os Old Ones, eles se transformam ou eles estão na mente desse da nobreza? Como é que é?
Não aparece, não chega a aparecer nenhum.
É, não explica muito bem, mas a princípio o que dá a entender é que a Rainha Vitória é uma espécie de Deep One, coisa assim.
Exato. É. Muito, mas o conto é muito bem escrito, cara. É muito bom mesmo.
E que eles seriam, aliás, e detalhe, eles seriam a nobreza da humanidade, enfim, os reis e rainhas, etc., desde o início dos tempos.
Eu sou maior fã de Neil Gaiman também, a gente tem que fazer um podcast sobre ele, o Thiago, né?
Sim, sim.
É. Ele é bom pra caramba.
Eu já não sou tão fã dele, mas beleza.
Mas o que de séries? O que a gente pode falar de séries? Antes da gente falar da nossa querida série True Detective, que eu acho que também tem. Que é muito legal.
Muito foda.
Eu quero falar de Lost.
Olha esse aí, caramba, essa série que se tornou impronunciável, né? Isso é foda, né? O nerd, ele é muito hipócrita. Ele amava a parada.
Não, ele se diverte 6 anos. Cinco anos se divertindo.
Exatamente, 6 anos. Isso, aquele relacionamento, tudo foi lindo. Chegou no final, deu uma cagada. Nunca gostei. Não,
cara,
sempre te confiei.
O Lost
é... Perdi meu tempo, perdi 5 anos da minha vida.
Bom, o que eu quero falar sobre o Lost? Sabe que o que se diz extraoficialmente, né, é que, na verdade, a ideia inicial, né, do JJ Abrams, depois, nunca foi a ideia do Carlton Kuse nem do Damon Lindelof. Mas a ideia inicial do JJ Abrams, que é um fã do Lovecraft, era que aquilo fosse alguma coisa ligada aos mitos de Cthulhu, né? Que fosse ligada a... Que a Dharma estaria... Isso, que a Dharma estaria lá justamente para investigar essas perturbações, né? Que uma coisa tipo como a gente falou no outro programa das sombras sobre Innsmouth, que a Marinha sabia da existência desses Dagons, dessas criaturas, né? Essa teoria é reforçada pelo fato de que, mais uma vez, o Abrams é fã do Lovecraft. Tem alguns outros filmes que ele puxa isso, como, por exemplo, Cloverfield, que é tipo um Great One, né?
E o Cloverfield, na época dos virais, muita gente estava especulando que seria o despertar de Cthulhu.
Não, inclusive, no Cloverfield tem o símbolo da Dharma lá.
Ah,
né? Que nego fala que é o Abrams falando: olha só, isso aqui era pra ser o Lost, né? Ah. Tem uma criatura pra sendo acordada. Dá pra encontrar aí se você colocar.
Então, você lembra no começo do filme, Eduardo? Aliás, no final do filme, né, aparece uma filmagem do casal, eles estão na praia, e logo no fundo você tem o mar e você vê um objeto caindo dentro d'água, que é horas antes da criatura levantar, né? Da criatura despertar.
É. Então, e depois ele fez até um outro filme que é um pouco difícil, não é Deep One, não, mas assim, tipo, é também baseado um pouco naquele que é o Super 8, que também tem uma criatura meio Lovecraft. Então, assim, é um pouco diferente, mas assim, ele é um fã do Lovecraft e, cara, isso é o que se fala, né? O que se fala, assim, que extraoficialmente, a galera aqui da produção disse que a ideia inicial dele era que tudo estivesse ligado a uma coisa ligada à cidade e tal, que aquele monstro do início seria um monstro estilo alguma coisa, né? Algum tentáculo. Porque lembra que pegava como o cara como se fosse um tentáculo pela perna, lembra, assim, que
isso, tudo isso.
Levantava?
Era uma coisa indescritível, quase.
Mas aí, nunca saberei. Meus amigos.
Nunca saberia.
Ia acabar muito melhor, provavelmente, né?
Os engravatados mataram.
Apesar de que eu vou te dizer, hoje em dia que a gente já tem contato pela internet com todo mundo, de repente alguém conhece o Abrams aí, o Thiago, e consegue perguntar pra ele, será?
Bem, cara, tem um filme que eu não sei se é influência do Lovecraft ou se é de lenda urbana, mas é chamado The Mothman Prophecy.
Ah, é sobre... demais, esse filme é muito interessante, cara.
Não é do Lovecraft, não.
Não é Lovecraft.
Não é, essa criatura que eles alegam ver, sabe?
Sim.
E que quando eles vão fazer uma entrevista com um maluco que... eu não sei se ele é jornalista, é policial. E aí o cara fala: pra essas criaturas nós somos apenas formigas. E elas não se importam se a gente vai morrer, vai viver. É bem nesse clima.
Talvez tenha um quesito.
Ele lembra um pouquinho. É porque assim, o Homem Mariposa, ele é uma lenda urbana já conhecida. Tem aparições, aí nego não sabe o que é. Às vezes entra no meio da ufologia. Homem Mariposa. The Mothman Prophecies. Esse filme faz essa adaptação dessa... É malucaço, cara, mas esse filme é muito... É com Richard Gere, é muito bom esse filme, eu acho.
Eu achei bacana.
O clima dele é bom, o clima dele é
bom. Vem cá, agora entrando aí numa coisa mais recente, né, vamos falar então um pouquinho de uma peça aí que trouxe de volta a discussão do próprio Lovecraft aí de volta, que foi essa série nova aí, que foi o True Detective, né? Tá aí, inclusive, no post o link para o Rapadura Cast, que eu participei sobre a série, que ele não fala...
Isso.
2 horas sobre a série, que a gente vai só dar uma pincelada. E, Thiago, o que a gente tem que falar pra você? O que a gente tem a falar sobre essa série, cara?
Cara, assim, a série guarda esse nome, hein? Nick Pizzolatto, que é o cara que tá por trás da série. Cara, a série, ela passa... São dois investigadores, né, cara? Se passa em 3 tempos diferentes. Muitos reclamaram do final, mas, assim, eu, sinceramente, eu acho que ele entregou o que ele te prometeu. Não passou nada mais do que ele te prometeu durante a série toda. Cara, são 8 episódios, rapidinho de ver. Acho que é 1 hora de duração cada um. Cara, mas assim, ele faz algumas menções ao Rei Amarelo, né, que a gente já comentou. E ele pisa, assim, nos Cthulhu Mitos, mas bem de leve. Cara, mas sem sacanagem, é a melhor coisa da televisão, assim, dos últimos 5 anos.
Bom, então em resumo, o Woody Harrelson e o nosso queridíssimo sem camisa Matthew McConaughey.
Opa. Tá ótimo, né, cara? Os dois foda, né?
Tão foda. E eu achei que o Matthew fosse ficar com a camisa. Falei, porra, finalmente vou poder ficar de boa vendo esse cara atuar. Mas não, ele tira a camisa também. Porra, sério. Mas eles são dois detetives que trabalham ali na região do Bayou, né? Daquela região sul dos Estados Unidos, correto?
Sim.
E que é cheia daquela coisa do voodoo, do mistério, do estrangeirismo que a gente citou também no programa passado.
Perfeito, perfeito.
E eles se deparam com um crime horroroso que pode envolver culto satânico, uma mulher lá cheia de galhas e tal, eles ficam
completamente ritualístico, né? A morte, ela tá presa numa árvore, tá com uma coroa de...
Então, isso,
tá...
uma galhada de...
Uma galhada lá, e aí eles começam a investigar quem está por trás desse assassinato. Então a série se divide em três tempos, porque ela fica permeando entre os policiais no tempo mais velhos, né? Contando o que aconteceu nos anos... Foi anos 70, se eu não me engano.
Não, foi 95.
Não. 92. São três tempos. É 95, 2000 alguma coisa.
2007, 2012. Acho que...
Ah, tá. Caramba. Na minha memória aqui, tava que era muito mais anos 70 aqui. Tô maluco. Anos 90. E aí fica nesses três tempos eles narrando o que aconteceu. O crime ficou... resolvido, mas parece que algumas pontas ficaram soltas. Então ele tem esse clima realmente Lovecraftiano, cita muito material antecessor ao Lovecraft, sim, mas a gente sempre usa o Lovecraft porque é ele que sacramentou essa coisa dessa presença cósmica, esse pessimismo de que somos, o próprio Matthew McConaughey cita isso, né? Nós somos um ralo no canto do espaço.
Muito foda.
Ele faz o Matthew McConaughey, esse cara super pessimista, assim, ele tem essa visão de mundo.
É um herói tipicamente Lovecraftiano, né? Assim,
total.
O personagem dele, o Rusty.
E o Woody Harrelson é o oposto dele, é o homem mundano, é o homem que não presta atenção, ele vive na superfície da sociedade.
Então, o que eu quero dizer, em relação à minha opinião rapidinha sobre a série, muita gente não gostou do final, mas mais uma vez eu vou insistir, o final não é nada comparado ao desenvolvimento da história.
Sim.
A história, ela, do primeiro capítulo até o último, ela te prende de uma maneira muito particular, como os contos do Lovecraft vão te prender.
Perfeito.
Então, assim, eu acho que a gente tem não vou dizer que é um defeito, mas a gente absorveu muito o americano, o jeito de interpretar as obras, seja literatura, seja cinema, seja qualquer coisa, que sempre precisa ter um final maravilhoso. E não, nem sempre o final vai ser genial.
E nem vai fazer sentido,
mas o desenvolvimento da obra que importa, sabe? Mas é porque eu quero dizer o seguinte, não me importa, aquele final pra mim tanto faz com tanto fez, eu gostei, foi do
ar. Eu acho que o final foi foda. Antes de a gente falar do final, eu quero só falar o seguinte, dizer o seguinte, porque a gente tá falando...
Não fala do final não, hein?
Não. A gente tá falando do True Detective aqui, esse bloco aqui do Influências, do Lovecraft, e por que que... Porque primeiro que tem a criatura, tem um culto que, na verdade, é ligado ao Rei Amarelo, que tá na mitologia do Cthulhu, mas é mais antigo, beleza. Mas aí, quando eu falei isso uma vez no Twitter, o nego falou, mas não é Lovecraft, é Robert Chambers, o caralho. Eu falei, olha, peraí. Eu tô dizendo o seguinte, não importa o culto ou qual é a criatura, o que importa é que a história é desenvolvida com uma pegada totalmente Lovecraftiana por mil motivos.
Sim. E outra, tem uma série de influências do próprio trabalho do Lovecraft. Quer ver um exemplo? Aquela questão dos irmãos lá no final, que o cara pega a irmã, aquele esquema de inbreeding. Esse esquema de inbreeding é um tema recorrente em vários contos do Lovecraft.
Por exemplo,
ele menciona uma situação dessa naquele da gravura gravura maldita na casa maldita, que você descreveu, que é onde cai o raio.
A casa é igual, né?
E um outro que ele fala também, tem um outro que eu não lembro, mas é um conto numa montanha, que tem muito raio, muita tempestade, e tem umas criaturas lá que estão matando uma galera, e é também um conto sobre inbreeding. E é uma coisa bastante comum na obra do Lovecraft. Acho que tem uns três contos dele que ele menciona ou fala dessa questão de inbreeding, de incesto, etc.
No caso do Detective,
o próprio Rusty é um personagem tipicamente Lovecraftiano, ele lida com questões absolutamente Lovecraftianas.
A questão principal aí, né, do Rusty é a questão da sanidade, que tá presente em todos os contos do Lovecraft, quer dizer, quase todos no caso, e tá presente aí, que é um cara que primeiro, algumas coisas sobrenaturais acontecem. O Rusty é um cara que primeiro ele perdeu a filha, depois ele perdeu a mulher, quer dizer, a filha dele morreu, a mulher dele deixou ele, enfim, e ele é um cara que usa drogas, já usou drogas e tudo mais. Então, todas as coisas sobrenaturais, entre aspas, que aparecem, por exemplo, tem uma hora que ele olha, os pássaros fazem uma forma de uma caveira. Cara, isso pode muito bem ser uma bad trip do cara.
Claro.
Entende? Então, e lembrando que 90% dos contos do Lovecraft, puxando de novo aqui, começa assim, uhum, o protagonista escrevendo. Olha, o que eu vou dizer agora, eu não tenho certeza se isso que eu realmente vi ou alguma coisa que a minha mente tá brincando comigo. Então, uhum, é perfeito, cara, porque é exatamente isso que acontece. Então, quer dizer, tem o culto, tem as coisas que ele não sabe se ele viu, se ele não viu. Então, é muito foda, realmente, cara. Então, tem muitas coisas. E toda a série é muito bem desenvolvida, desenvolve os personagens, mais uma
então,
vez.
Então, eu acho que o clima da série é muito Lovecraft, sabe? Não é só, é a questão do clima mesmo.
Investigação, as coisas, né?
Exato, investigação. Exato.
E descobrindo é bem Seven aos poucos. Também, né?
Coisa. Sim.
Total.
Não, o cara, ó, guarda o Nick Pizzolatto, cara. O cara acho que vai dar muito ainda o que falar.
Demais.
E parece que a segunda temporada...
Como eles ressignificam a questão do Carcosa, né? Carcosa seria como se fosse um local fora do tempo, né? Um lugar onde as criaturas eternas te olham fora do tempo, assim. Como se fosse o local onde estão os Great Old Ones ou os Elder Gods, olhando para a vida humana, assim. Achei bem, bem interessante essa maneira de ressignificar Carcosa e o Rei Amarelo e tudo mais. Inclusive, de utilizar sutilmente a questão do Yellow Sign, que aparece como sendo aquela espiral quebrada, né? Aquela espiral geométrica. Achei bem interessante.
Justamente, eu acho que ele caminhou perfeito, né? Entre o que é o sobrenatural e... Você sempre fica na dúvida. Isso que é o foda. Então, eu recomendo, assim, quem não viu, cara, é para ver ontem, né, cara?
Sim.
E aí é uma coisa, você assiste. Eu, pelo menos, ficava com agonia porque a série é tão boa que eu acabava um episódio e caralho.
Queria ver legal o próximo, é isso mesmo.
Então, assim, como já acabou a primeira temporada, tire uma tarde ou uma noite e assista na sequência, porque acabou, vai ser uma viagem.
Cuidado pra não se matar no final, porque ela é realmente deprimente.
É uma série bem densa, não é pra ser vista por qualquer um, na minha opinião. Assim,
cara, vamos falar um pouco sobre os RPGs, né, cara? Que acho que, na verdade, o Lovecraft passou a ser mais conhecido, aqui no Brasil pelo menos, pelo Call of Cthulhu.
Com certeza,
pelo primeiro RPG lá da Chaos e tal. Eu, sinceramente, eu prefiro muito o Trails of Cthulhu, que é um RPG mais novo.
Cara, me fala desse jogo,
eu não joguei.
Não conheço, cara,
acho muito legal pelo sistema. Ele explica bem o Cthulhu Mythos, né, cara? E o sistema é um sistema de investigação. É um sistema feito pra jogos de investigação. Então, assim,
combate e tudo mais?
Não tem rolagem de dado, não tem...
Ah, que maneiro!
Você apenas gasta, tipo, de recursos, não, um sistema de recursos. Então, tu tem...
Vou te falar que o Eduardo mestrou um jogo experimental, acho que foi pra mim e pra você, Rafael, não foi? Que não teve rolagem de dados.
Foi bem legal, dos psicônicos, né?
E foi do caralho, assim. Se for desse jeito que eu tô imaginando, deve ser realmente...
Cara, é muito legal. Não tem praticamente rolagem de dados, assim. Você tem, assim, um exemplo bem básico, tá? Que nem você tem que pesquisar numa biblioteca, achar um livro. Se tu tem o search lá, 3 de search, tu apenas gasta um e você acha o livro.
Ah, que maneiro, hein?
Então, eles defendem uma coisa que eu acho muito foda, cara. Quando eu li, eu falei, puta, pode crer, né?
Maneiro.
Qual ficou tudo normal, se você perde uma pista, cara, porque tu rolou o dado e falhou, acabou a história.
Fudeu,
porque uma pista tá ligada na outra. Então, assim, isso resolve, porque você nunca vai deixar de achar uma pista. Você só vai gastar o que você tem. E o mestre vai te dar o toque, ó. Precisa gastar tal coisa aí, tal. Cara, eu achei o sistema muito foda. Falha um pouco aonde? Sistema de combate, isso aí. Mas eu não acho que é o foco...
Mas combate não é nada.
Exatamente. Não é o foco do Cthulhu, né, cara?
Não é. Depende, existem duas maneiras de mestrar Cthulhu que são consideradas aceitáveis. Tô falando pelo sistema da Chaosium, tá? Existe a maneira clássica que você vai evitar o combate a todo custo, e que você vai ter todos aqueles player aids e toda aquela lenga-lenga de material, que é a maneira clássica, e tem a maneira pulp. A maneira pulp, aí você vai ter combate, vai ter ação.
Esse jogo ele faz a mesma coisa, cara. Ele te dá essas
e você provavelmente vai ter todo mundo morto. Enquanto no Cthulhu da Chaosium, com a maneira clássica, você tem todo mundo eventualmente louco, os personagens duram um pouco mais, mas acaba todo mundo louco, na maneira pulp normalmente acaba todo mundo morto.
Desculpa, as melhores histórias que a gente joga, as aventuras, são histórias de one shot, eu te diria o seguinte. Pela minha experiência de jogar Call of Cthulhu, já joguei com várias pessoas, o Rafael, que tá aqui, acho excelente mestre, que é o nosso mestre de Call of Cthulhu.
Obrigado,
ele
me chama.
Ele...
Mentira!
Mas não só por ele, né? As minhas melhores experiências são, depois da primeira aventura, se você continuar, normalmente não é legal, sacou? O legal é você fazer um personagem pra aquela aventura, mesmo que a aventura seja uma aventura longa, mas campanha, não acho legal fazer, jogar campanha com Call of Cthulhu. Acho legal
Eu, 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 acho,
história, entendeu?
Você mexeu pra gente aquela aventura que até o Eduardo deu um nome, Charlie Papa, lembra?
É, foda.
Ah,
é,
sim.
Dava, cara, foi... parece que o sucesso foi nas trevas, né?
É, exatamente. É. Que tinha os nela
shot,
também, né?
Tinha. Foi um one shot, a gente jogou, sei lá, de tarde e de noite. Foi super direta, emocionante, misteriosa. E ela terminou... Eu me lembro que a gente tentou continuar depois. Ela não teve a mesma pegada do arco que se fechou na primeira história, entendeu?
Ah, mas aí também acho que é o seguinte. Sim. Acho que mas aí também porque eu tive que costurar uma aventura na outra. E aí quando tu tem que costurar uma coisa na outra, então, é meio esquisito.
Então, o ideal, como eu disse, é você... É, quando a gente joga o legal, você acabar com aqueles personagens, depois construir outros personagens pra aquele tipo de aventura. Tá se recomeçando, assim, eu vejo assim. Concorda, Thiago?
Você eu também muito? Acho, cara, assim, eu acho que, na verdade, foi o que a gente falou, até o próprio Lovecraft, cara, nada dele é muito longo, né? Eu acho que é exatamente por isso, porque o final não tem
mas pra constar, cara... ele tem alguns personagens que são recorrentes, sim, principalmente no Deep Cycle.
Mas sim, mas como, acho que sim, se o cara entra em contato com os mitos, cara, acabou. A vida dele acabou ali, que a cabeça dele vai pro saco. E não tem como você continuar jogando com um cara que tá completamente louco. Claro, você... O que eu acho que poderia funcionar seria da maneira que eu acho que um amigo meu chegou a rolar pra mim em Call of Cthulhu. Que a gente jogou uma aventura e tal, ficou todo mundo maluco pra variar. Foi todo mundo pro hospício. Aí ele foi rolar uma outra aventura, anos depois, todo mundo recebeu alta e tal, e teve novos contatos. Mas assim, já não volta o normal, né, cara? Teve alta, tal, mas já não tá normal. E assim encaixou bem, cara, porque, meu, não dá, é impossível você jogar com o personagem.
É, outra maluco. Coisa que você pode fazer também é fazer assim, tipo, não necessariamente o cara encontra, vai ver um bicho, entendeu? Mas, por exemplo, se são investigadores, digamos assim, estilo Arquivo X, isso dá pra fazer uma aventura um pouco maior, entendeu? Sim. Mas a pessoa normal, aliás... a pessoa normal, até por uma questão de lógica, né, Thiago? Porque você vê, pô, tu vai ver um bicho uma vez. Tu não sai vendo bicho, sabe?
Exato.
É assim, exatamente. É muito raro, né?
Que é foda pra caralho. Mas assim, perde um pouco se você não usar aquela ideia do horror, no caso não psicológico, mas do horror interno, sabe? Uma coisa mais assim da melancolia e tal. Se você pegar os vampiros do vampiro e fazer simplesmente caras que são super-heróis, perde a graça. Assim como se você fizer aventureiros no Call of Cthulhu, não tem graça nenhuma. Eu acho que é isso.
Sim. Só tô dando algumas ideias. E detalhe, tem uma aventura pronta muito boa. Eu não sei se alguém conhece um conjunto de aventuras prontas chamado Delta Green. Alguém já ouviu falar, não?
Não.
É bem legal porque ele tem um clima meio Arquivo X. É uma série de aventuras de Cthulhu pra agentes de uma organização do governo americano lá que trabalha justamente com mitos. Com Cthulhu Mitos. E a ideia pra você ter Cthulhu Mitos dessa maneira, assim, conhecidos pelo governo e tudo mais, estaria emendada diretamente naquelas questões lá de Innsmouth, por exemplo, sabe? Que nego teve contato com os mitos, assim. Então, pô, é bem legal, cara. É bem maneiro e dá uma chance de você ter aventuras recorrentes, se você não acabar louco ou morto, claro. Enfim, mas é uma boa desculpa também.
Então, o bagulho que me incomoda um pouco no Call of Cthulhu, cara, é o sistema. Eu acho o sistema muito ruim, cara, da Chaosium.
Qual deles? Qual que a gente tá falando? Tem três. Tem esse teu aí que você falou, tem o D20 e tem o da Chaosium.
Não,
o
da Chaosium. O D20 também acho ruim pra caralho.
Eu acho que o da Chaosium é um cara. Eu vou defender o D20 e dizer o seguinte. Ele realmente... é bem menos de acordo com o que se propõe. Mas eu acho maneiro, porque pelo menos, assim, se não fosse o D20, eu não, nunca mestraria Call of Cthulhu, porque eu já tava de saco cheio de aprender outros sistemas, entendeu? Então precisou vir no sistema que eu conhecia. Não, sério, porra, sabe?
Sim. Pelo menos não, isso. Não, eu entendo, eu concordo com o Dudu. Tem a mesma falta de saco então, pra aprender então, sistema
então
novo
por
também.
Pior, então, por pior que seja o sistema lá, não se encaixe tanto no D20, cara, dá pra fazer uma aventurinha e...
Não, eu acho que o sistema importa pouco. No... Sim, eu sinceramente, acho que a ambientação é muito mais importante que qualquer sistema.
Sim.
Mas eu me incomodo um pouco, cara. Me incomodo um pouco.
Eu gostei do sistema. Eu aprendi
ele. Tem outra.
Rápido,
eu gosto pra caralho de sistema novo, assim. Eu sempre tô pesquisando, aprendendo novos sistemas.
Pra finalizar aqui, Thiago, então pra encerrar, a gente tem os board games, né?
Sim.
São Arkham Horror, que eu nunca joguei, mas dizem que é muito bom.
Eu não joguei também, não. Mas assim, eu acabei de voltar da Europa, né? Fui numas lojas de RPGs, cara, todas as lojas, ele tava em destaque, assim. Sabe? É vender pra caralho, cara.
Verdade. Qual o nome? Eu vou comprar.
Arkham Horror.
Tem que ser excelente.
Arkham Horror.
Pô, cara, tem uns amigos meus que jogam direto. Eles eram jogadores de tabuleiro, assim. Eles jogam um RPG, mas a galera ficou mais velha, tem pouco tempo e tal. eles jogam muitos jogos de tabuleiro nos fins de semana. O Arkham então, Horror era fácil, assim, sempre estavam jogando e sempre falaram muito bem. Eu particularmente nunca joguei também, mas...
Eu vou dezembro pro Brasil, eu levo e a gente joga.
É, não, então, beleza, cara, porra, tem que destaque em todas as lojas que eu fui. Então, esse foi o Pocket que a gente tinha prometido. Espero que vocês tenham gostado, cara. Dudu, ficou bom, né?
Ficou excelente e eu quero dizer o seguinte, agora acabou mesmo, é o último arquivo que a gente tem, cara. Mas é isso aí, é uma oportunidade pra você que tá ouvindo e você que ouviu e que gostou, que conhece ou não conhece o Lovecraft, de conhecer a obra dele, né, e procurar correr atrás aí nos sebos, correr atrás dos contos e tudo mais, porque vale muito a pena, vale, cara, galera.
A obra do cara é genial.
E como a gente acabou de falar aí, ela influenciou muita gente e muita coisa. Então, sim.
Deixa eu só fazer um comentário, Dudu, assim, as pessoas que ouviram o Pocket querem comentar, vai lá nos comentários, pode deixar nos comentários normais que vai ser lido também no feedback desse episódio, tá? Como a gente dividiu em dois arquivos, pra não achar, puta, não vou comentar sobre o Pocket porque não vai ser lido no feedback. Não, cara, assim, se o comentário for legal mesmo, a gente pode sim trazer coisas dos comentários relativos ao Pocket pro feedback do próximo episódio.
Isso aí, lembrando, mande sempre pelos comentários, não nos mande e-mails, né?
Exato.
Mandem pelos comentários do post aí. Isso, Thiago, e aí vamos lá.
Alimenta pro feedback, né?
Viver uma nova forma de, como é que ele falou? Diversão, prazer e tortura no despertar de cultura.